A conversa de hoje é com o pré-candidato ao Senado por Santa Catarina, o senador Espiridião Amin, conversa conosco para todo o sul do estado de Santa Catarina através da Rádio Marconi. Como vai, senador? Prazer em ouvi-lo. Bom dia.
Bom dia, Joel. Bom dia aos nossos ouvintes. É uma alegria muito grande ter esse espaço para conversarmos.
Muito bom, senador. Sempre importante ouvi-lo também. Muito obrigado pela participação. Senador, claro que estamos nesse período pré-eleitoral, digamos assim, e muita coisa ainda, apesar de vai passar muito rápido esses quatro meses e meio praticamente para as eleições, e ao mesmo tempo de uma pré-campanha, os trabalhos do Senado não param. O senhor tem apresentado, especialmente ao longo da semana também, várias situações. É um trabalho duplo agora, não, senador? A questão pré-eleitoral e o trabalho, normalmente, do Senado.
Bom, reiterando aqui o meu bom dia, eu queria pedir permissão, Joel, para iniciar as minhas palavras, agradecendo mais uma vez a Uruçanga, a Câmara de Vereadores que representa o povo de Uruçanga, a administração municipal, as lideranças comunitárias, pelo presente, com grande responsabilidade recebido por todos nós, que nos foi conferido no último dia 19. Eu não pude estar presente, porque estava em Brasília, mas a Ângela esteve aí representando a nossa família, representando o João, ex-deputado estadual, ela própria e o Espiridião Amin, na outorga do título de cidadão benemérito, com que fomos nós três distinguidos. É um ato de generosidade que aumenta a nossa responsabilidade, a minha pessoalmente e deles também, João Antônio e da Ângela, em relação a esta comunidade tão querida e há tanto tempo nossa amiga íntima. Né? Quero recordar desde os anos 70, tanto na Secretaria de Educação, depois na Prefeitura de Florianópolis, depois pré-candidato e candidato a deputado federal, a minha convivência com lideranças da região e de Uruçanga em particular. Eu não posso deixar de mencionar, representando todos os prefeitos e prefeitas ao longo da história de Uruçanga, o Ruberval Piloto, um amigo de família, que era o prefeito, exatamente em 78, quando eu fui candidato a deputado federal. Ele tinha um outro candidato, mas nós éramos do mesmo partido e continuamos e somos amigos, apesar da passagem de um tempo tão grande. Então, queria reiterar aqui o meu agradecimento a todos, né, especialmente à Câmara de Vereadores e ao Zé Bicho, nosso querido amigo que foi o proponente, mas quero dizer que esse título apenas aumenta a nossa responsabilidade, a minha responsabilidade de continuar ajudando em tudo que eu puder as causas da região, como já ajudamos na questão da energia elétrica, na questão do carvão e principalmente do mineiro, desse herói, o mineiro de subsolo, que tantas vezes já cruzou na minha vida, sempre com bons exemplos, com uma lição de heroísmo de família, esses valores, né, que aparecem na prestação de serviços de saúde, de educação, na segurança, na preocupação com o meio ambiente, tudo isso foi multiplicado por esse gesto do título de cidadão benemérito que eu recebi. Aliás, está bem aqui à minha frente, nesse momento que eu estou falando com você, tanto o diploma quanto a placa, muito generosamente concedidos, eu repito, no dia 19. E, como você falou, eu estou nesse momento me preparando para participar de uma sessão remota do Senado Federal que versa sobre assuntos sociais. Amanhã e hoje, às 10 horas, nós vamos discutir o El Niño. O El Niño foi um fenômeno, né, que em 1983 nos levou à maior e mais longa enchente do estado de Santa Catarina, com os maiores efeitos sociais, exatamente. e que nós enfrentamos graças à coragem do povo catarinense. Agora estamos com uma ameaça. Vamos ter uma reunião preventiva hoje na Comissão de Ciência e Tecnologia e amanhã vamos ter uma sessão de debates temáticos, envolvendo não apenas o Estado de Santa Catarina. Convidei, informei a todos os governadores do Brasil, especialmente os do sul do estado, da Amazônia e do Centro-Oeste, ou do sul do Brasil, aliás, estão mais preocupados com esta ameaça do El Niño. Mas foi o El Niño que, em 1983, determinou, naquela época não conhecíamos bem essa história do fenômeno El Niño, mas a nossa maior enchente foi fruto da ocorrência de um fenômeno, e começa com o aquecimento das águas do Pacífico. Então, é uma conjunção climática que nos levou àquele desastre. Agora nós já estamos prevenidos. E amanhã vamos fazer um balanço do que falta prevenir, do que falta nos prepararmos para reduzir os danos e, quem sabe, com isso aprendemos um pouco mais a conviver com esse fenômeno. Porque ele é reincidente, agora nós temos mecanismos tecnológicos que ajudam a prevenir, então nós temos que fazer um grande esforço de imaginação e de mobilização para reduzir os efeitos deste anunciado, aliás, anunciado com muita insistência pela ciência mundial. Então, como você disse, estamos aqui discutindo leilão de rodovias federais para saber se isso interessa ao povo catarinense. A questão do Morro dos Cavalos, ontem ainda falei com o ministro me telefonou, ele próprio está torcendo, veja bem que coisa irônica, para que no dia 4 de junho nós tenhamos a homologação da transferência da responsabilidade sobre a execução das obras no Morro dos Cavalos para a Motiva, antiga CCR, que é a concessionária da BR-101 Sul. E com isso, vamos passar a ter uma luta, mas uma luta com datas, com interlocutor. Não vai resolver nada, vai dar o caminho da solução, que vai depender de muita persistência, de muita participação nossa, do trabalhador, das associações de trabalhadores, de empresários. Então, tudo isso está misturado com a campanha eleitoral. Mas o que tem que prevalecer é o interesse público. Então, na verdade, não existe campanha ainda. Nós já estivemos aí no sul do estado, numa primeira, digamos, numa primeira presença em termos de participação política, mas estamos em pré-campanha, mas estamos com a pleno vapor na luta pelas causas atuais do estado de Santa Catarina, tanto na questão da saúde, na habilitação dos nossos hospitais, especialmente os filantrópicos, religiosos, comunitários, que dão o suporte para a nossa gente, como é o caso de Uruçanga, e qualificando sempre mais a possibilidade de darmos o atendimento mais perto da casa do cidadão que precisa da assistência médica, ou seja, reduzindo as distâncias para o atendimento com resolutividade na questão da saúde, qualificando cada vez mais a nossa educação, preparando, portanto, Santa Catarina para merecer a posição que conquistou com muita luta da nossa gente no cenário nacional.
Perfeito. São 8h12, nós estamos conversando com o senador Espiridião Amin aqui pela Rádio Marconi. Aliás, senador, falamos aqui de Uruçanga, né? Uruçanga, Cocal do Sul, Morro da Fumaça, enfim, as nossas praças de cobertura aqui de um lado a serra, do outro o litoral. Mas, na verdade, falando de maneira geral do sul do estado, o senhor tem uma identidade muito grande com a região, já historicamente, em relação a vários setores, não, senador?
Sim. Por exemplo, você falou da região da bacia carbonífera. Eu acho que a maior contribuição para a vida das pessoas da região carbonífera foi a nossa luta pela barragem do Rio São Bento. Você não ouve mais preocupações quanto à falta de água, nem quanto aos resultados da poluição no abastecimento de água de toda a bacia carbonífera. Por quê? Porque nós tivemos a coragem de enfrentar a desapropriação, enfrentar empecilhos ambientais, legítimos ou não, e construir alguma coisa que dê segurança, segurança hídrica, para a parte mais afetada da exploração do carvão. E o mais importante ainda, continuamos devendo satisfação ao mineiro, à sua família. Eu era governador do estado quando nós sofremos o acidente da mina Santana. Eu estive aí, 31 mortos, no dia 10 de setembro, seguindo, logo depois do 7 de setembro, com um feriado prolongado. Às 5 da manhã houve aquela explosão, enfim, estou recordando apenas algo que mexeu com o meu sentimento. Eu era governador do estado, tinha 36 anos de idade, fui eleito com 34, então participei daquela missa. Todas essas coisas mexem do ponto de vista humano com a gente. Então, não é com o carvão a minha identidade, é com os que lidam com essa fonte de energia que é vital, foi vitalíssima e é vital no mundo. Claro que sempre com os cuidados para reduzir a pegada de carbono. Estamos aí o trabalho da SATIC, ontem ainda com uma belíssima reunião sobre cibersegurança, que eu não pude participar, mas já recebi o relatório. Então, a vida da comunidade, o agricultor, o pequeno produtor rural, as políticas que nós desenvolvemos para condomínio de produção de suínos, de aves, para, através do troca-troca da equivalência preço-produto, livrar a produção dos efeitos de inflação disparada que nós já vivemos, para dar confiança para o agricultor e para a sua família investir em armazéns comunitários, sempre financiados na base da equivalência preço-produto. Tudo isso o sul do estado faz parte. E a aposta na educação. Eu aprendi com o Diretório Central dos Estudantes da Unesc que a Bolsa de Estudos, que era o programa que antecedeu esse atual Universidade Gratuita, isso começou em 86, isso não é uma invenção atual. Depois, em 99, nós conseguimos aprovar o texto constitucional, o artigo 170. E nunca vou esquecer que foi na entrega do primeiro programa, já em 99, que o presidente do DCE, eu não vou mencionar o nome, muito embora eu saiba, que pelo que eu sei ainda é professor, disse: nós estamos aprendendo não a ser bonzinhos, mas a sermos justos. Então, eu tive grandes lições de ética, além do pedido, da reclamação, do protesto, que faz parte da política, né? Mas tive grandes lições com o povo e com os jovens do sul do estado. Então, é preparar, e hoje nós temos esse grande desafio de preparar a nossa juventude, qualificar o professor, motivar o professor, valorizar o professor, para que ele acompanhe os desafios da educação de hoje. Eu fui professor até 2011. Hoje, o professor ser útil significa que ele tem que estar habilitado pelo menos meio passo à frente do aluno, senão o aluno está na frente dele, porque a tecnologia hoje é disponível para todos nós. Ontem, eu comecei a ler a encíclica do Papa Leão XIV, né, sobre a inteligência artificial. Você vê que o Papa lançou a primeira encíclica sobre inteligência artificial. O mesmo Papa que tem como consultor para assuntos climáticos o professor e cientista Carlos Nobre, que vai amanhã abrir o nosso a nossa sessão de debates temáticos sobre o El Niño, e que em 2023 já participou de um seminário igual, né? E que em 1983 me visitou e me explicou pela primeira vez o que é o El Niño. Então, o Papa ontem lançou uma encíclica, que vale a pena, se não puder ler todo o texto, pelo menos o resumo, que diz o seguinte: é uma facilidade que a tecnologia nos coloca à disposição, pode ser bem usada e mal usada. Ele mesmo usa o seguinte: pode ser uma nova Torre de Babel, lembra daquela figura bíblica? A Torre de Babel, ou pode ser um instrumento para que nós estejamos mais perto de Deus e mais reunidos em família, em solidariedade, na nossa cidade, no nosso estado, enfim. Pode ajudar a construirmos e pode se transformar num polo de confusão, né? Confundindo a realidade com a invenção, com a verdade, com a difamação. Enfim, o Papa fere esse ponto. O que que eu quero dizer? Nós precisamos nos qualificar para termos uma educação eficaz para a nossa juventude e para os já profissionais que têm que se atualizar.
Senador, falando de eleições agora, né, entrando na questão política, como é, até pela experiência do senhor, como é que o senhor está imaginando, né, pela movimentação atual, ainda faltando, né, um certo tempo, é bem verdade, mas o senhor acha que teremos uma eleição em termos, especialmente no tom nacional, né, tão agressiva como foi a última eleição nacional, agressiva daquele ponto de vista de debates, né, mais fortes? Como é que o senhor está vendo toda essa movimentação nacional, principalmente em termos de eleição? Como é que o senhor está imaginando o tom das eleições para esse ano, senador?
Bom, ontem eu denunciei junto ao presidente do Senado um decreto assinado pelo presidente Lula na semana passada, 12.975 é o decreto, que conspira contra a liberdade de expressão. No ano passado, o Supremo Tribunal Federal tomou uma decisão, a meu ver, equivocada e inoportuna, de suspender o artigo 19, por inconstitucionalidade, do Marco Civil da Internet, que diz o seguinte: para você retirar da plataforma uma informação, uma mensagem, tem que ter decisão judicial. A justiça tem que se equipar para rapidamente decretar isso. E só pode retirar depois da manifestação da justiça, respeitados casos semelhantes. Quer dizer, se eu botar a mesma mensagem de novo, não precisa de uma nova decisão judicial. E é muito fácil hoje você estabelecer essa identidade entre uma mensagem e a outra. É muito fácil. Até com algoritmo você faz. Mas para retirar tem que ter decisão judicial. Eu entrei na época com um protesto contra a decisão do Supremo com um projeto de lei 3283, que mandava notificar, mandaria notificar cada vez que fosse retirado alguma coisa sem decisão judicial. Agora, o presidente Lula editou um decreto que atribui à Agência Nacional de Proteção de Dados, ou seja, a um time que ele nomeou, presta atenção, o poder de retirar mensagens da plataforma. Isso é, naturalmente, o anúncio de que nós teremos uma eleição não só exacerbada pelos excessos, mas piorada pelo ataque à liberdade de expressão. Fazer eleição sem liberdade de expressão, se eu cometer um deslize e acusar você de um fato inexistente, você tem que recorrer ao judiciário, ou o seu time, ou o seu partido. Mas não pode é proibir. Estabelecer censura é proibido pela Constituição brasileira, em todos os países do mundo também. Em todos os países democráticos, isso é proibido. Não existe censura prévia. Então, este decreto é um mau sinal. Porque se o presidente, se aproveitando desta decisão do Supremo, já edita um decreto, aliás, editou dois, mas esse é o pior, já estabelecendo quem é que vai cuidar da minha mensagem, das minhas mensagens, hoje a rede social faz parte da nossa vida, é porque está prevenindo-se de algumas agressões, que podem ser verdadeiras. O direito à crítica, o direito à acusação é livre, respeitado o destaque de que se pode recorrer ao judiciário. E o judiciário deve ser célere, rápido, no julgamento. Então, pelo prenúncio de ontem, a gente percebe que o governo está tentando se equipar de uma maneira de abafar a menção aos problemas do INSS, da roubalheira que fizeram contra os mais fracos no INSS. Há o caso Master. Daqui a pouco vai ser proibido falar nisso, porque fere alguém. Os responsáveis têm que ser investigados. E está demorando a investigação, apesar de estar no meio certo. Eu confio no trabalho do ministro André Mendonça, confio na Polícia Federal como instituição, isso, e o Ministério Público, Tribunal de Contas da União, existem para isso. Estes são os órgãos institucionais de que nós dispomos para fazer com que a verdade prevaleça e a mentira, a calúnia, a difamação sejam punidos. Ora, o prenúncio não é bom, mas a eleição e a democracia são necessários, são vitais. É o melhor sistema do mundo, a democracia, mas com liberdade de expressão e com preservação da verdade. O mau sinal já foi dado e eu ontem protestei, apresentei também, além do projeto de lei que já tinha apresentado no ano passado, um projeto de decreto legislativo para sustar este decreto e provavelmente hoje o presidente do Senado vai se manifestar sobre o meu pedido de tramitação acelerada do PDL, projeto de decreto legislativo, que susta esse decreto que o presidente Lula assinou no dia 20 de maio passado.
Senador, o senhor falou algo a respeito, e eu sei que é um assunto que o senhor trabalha diariamente e fala diariamente, e o sul do estado tem, aliás, não só o sul, né, o estado inteiro tem interesse, que é a questão do Boa dos Cavalos, que é a BR-101, que o catarinense pode esperar, especialmente aí para esses próximos meses, em relação à questão do Boa dos Cavalos. O senhor está acompanhando isso desde o começo, senador?
Bom, eu reitero, até em primeira mão, foi ontem à noite que o ministro me telefonou respondendo a uma ligação minha. Eu pedi ao ministro ontem prioridade para duas coisas. Primeiro, a questão do Morro dos Cavalos, que tem um pedido de audiência do COFEM, que é o Conselho das Federações Empresariais, que provavelmente ele poderá receber no dia 3 de junho. Mas no dia 2 de junho eu realizo uma sessão, uma audiência pública, sobre a questão do Morro dos Cavalos e sobre o leilão das rodovias federais. Sobre o Morro dos Cavalos, é preciso que a NTT coloque na pauta da sua audiência, da sua sessão, da sua audiência, da reunião em que a NTT decidirá o assunto, coloque o tema Morro dos Cavalos. Para quê? Para homologar a transferência da responsabilidade de execução dos túneis do Morro dos Cavalos para a CCR, hoje Motiva. Ou seja, esse é o que é o próximo passo? É dia 4 de junho, se tudo correr bem, a NTT deliberar sobre isso, porque ela pode botar na pauta e não deliberar. Mas o que nós precisamos é que ela ponha na pauta e delibere juridicamente, o assunto está resolvido, contratualmente, não há nenhuma objeção. Então, este passo sendo cumprido, desejamos que seja no dia 4, aí nós vamos tratar do cronograma da obra, tendo como interlocutor quem? Sempre o Ministério dos Transportes, a NTT e a concessionária. Então, o que é que falta? Tem que atualizar licença ambiental, tem mais algum aspecto que tem que ser debatido, tem alguma coisa enrolada com a terra indígena que foi criada lá e que nós queremos, nós já impugnamos, que é uma outra questão. Ou seja, nós vamos começar, o que nós vamos ter no dia 4 de junho, se tudo correr bem, é o mapa do caminho que nós vamos percorrer. Ou seja, cada etapa, vamos ter um cronograma, vamos fiscalizar. Tudo que eu aprendi na fiscalização do contorno viário da Grande Florianópolis, eu quero atualizar e botar à disposição dessa maratona que nós vamos enfrentar. Então, sobre Morro dos Cavalos, indo por partes. O primeiro tópico é, se tudo correr bem, dia 4 de junho, a autorização para transferir formalmente a Motiva a responsabilidade pela execução da obra. Que obra é? Decisão do ministro, dois túneis, substituindo todas as outras alternativas que foram apresentadas. Esta foi a decisão do dono da obra. Vamos segui-la e vamos fiscalizá-la.
Muito bem. 8:30 da manhã, conversei com o senador Espiridião Marinho.
Eu só gostaria, pois se não? Você me permite, como nós abordamos bem essa parte administrativa, de dizer que nós, eu quero registrar que a eleição em Santa Catarina vai ser uma eleição em que o eleitor ficou mais rico. O eleitor vai ter alternativa. Não apenas para o Senado, para deputado federal, para deputado estadual, para presidente, mas vai ter alternativa também para governador do estado. E isso enriquece o eleitor. O atual governador é candidato, tem trabalhado, não faço nenhuma restrição de natureza pessoal, mas uma outra coligação integrada pelo Progressistas e pela União Brasil, pelo menos é isso que eu creio, acredito e vou trabalhar para que seja deliberado na convenção de julho, final de julho deste ano, União Brasil, Progressistas, MDB e PSD oferecerão ao povo catarinense também a alternativa do ex-prefeito João Rodrigues. E o povo catarinense vai ficar mais rico, porque se o Estado vai bem, ele tem que ir melhor. O Estado tem que melhorar. Os que vão disputar a eleição não podem se conformar com a situação que o Estado vive, por exemplo, na sua infraestrutura. Temos que melhorar na saúde, melhorar na educação, na infraestrutura, na vida do nosso povo, no empreendedorismo, na atualização tecnológica. E a eleição vai permitir isso também. Ou seja, o povo catarinense, o eleitor catarinense ficou mais rico com esta alternativa. Ele vai poder escolher e vai poder votar livremente naqueles que merecerem a sua confiança. Isso é democracia. E quanto mais consciência houver no debate, num debate são, propositivo, melhor para a sociedade, melhor para a democracia. Muito obrigado.
Senador, muito obrigado pela atenção com o Uruçangue e com a Rádio Marconi. Bom dia, bom trabalho.
Um grande abraço.